debate das 10.
Muito bem, são 10h17, eu vou debater agora a questão da criminalidade do Pajô, na verdade a redução ou os baixos índices de criminalidade na região, recebendo aqui o coronel, comandante do 23º Batalhão, Flávio Moraes. As regionais sertanejas se destacaram com baixos índices de criminalidade, segundo levantamento feito pela Secretaria de Defesa Social. E a nossa região do Pajeú, uma das regiões com menor índice de crimes violentos letais, os chamados CVLIs, no estado. Em primeiro lugar, saiu nesse estudo a Regional do Salgueiro, né, que teve um número aí importante, a IS-23, o índice 11,26. Isso quer dizer o seguinte: são 11,26 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, é o que diz a pesquisa, né? Salgueiro se colocou em primeiro lugar. Na Regional do Salgueiro, cidades como Cedro, Mirandiba, Parnamirim, Serrita, Terra Nova e Verdejante. A nossa regional, a chamada IS-20, que tem sede em Afogados, conta também com Brejinho, Carnaíba, Guaraci, Gazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira e Tuparetama, tiveram um índice 14,12, ficando em segundo lugar. E das cidades em desenvolvimento do estado, Afogados da Engazeira é a cidade mais tranquila, com um índice 2,78. Mas vamos debater esses números aqui e aproveitar e falar de segurança, né? Eu quero saber, na sua opinião, estou pesquisando até para ajudar o trabalho do batalhão, como proposta do próprio Coronel Flávio, que sempre se coloca à disposição para debater esses temas a partir, né, do seu primeiro debate há alguns dias, quando assumiu o comando. Na sua opinião, aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, daqui a pouco a gente vai debater o efetivo, e eu quero saber o seguinte: onde na sua realidade está tendo bom policiamento e onde está faltando, na sua opinião? Onde é que o policiamento está atendendo legal, que você percebe a presença da polícia? E na sua análise, onde é que você entende que é necessário mais policiamento? Então, ligue a partir de agora, 3838-1213, participe pelo 9611-1676, que é o nosso zap-zap, pelo www.radiopajeú.com.br, e traçar um diagnóstico aqui para passar para o coronel. Daqui a pouco a gente vai falar de efetivo, que é uma outra dificuldade. Essa é uma dificuldade enfrentada. Se por um lado a região tem tido esses índices fantásticos, né, de baixa criminalidade, por outro, tem discutido sempre a questão de aumento do efetivo. Coronel, o dado é fantástico, né? O dado da região é muito bom, e o de Afogados da Engazeira chega a ser melhor ainda. Como é que o senhor avalia esses números? Prazer tê-lo conosco mais uma vez.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajeú. Mais uma vez, a gente agradece o convite. E dizer o seguinte, Nil: a gente, na verdade, já vinha fazendo acompanhamento desses dados, e realmente, para a gente, não era nenhuma novidade. O ano de 2014, a exemplo da série histórica, foi um ano muito positivo, embora nós tenhamos terminado o ano com um homicídio a mais em relação ao ano de 2013. Uhum. Mas foi um trabalho muito positivo que foi realizado no ano de 2014, considerando que o ano passado foi um ano muito ruim para o Pacto pela Vida. Mais uma vez, a nossa área integrada, que é a 20ª, ela terminou ajudando muito o estado. Como você ainda há pouco colocou, é uma área que ela é muito tranquila, e felizmente a gente deve muito isso ao povo do Pajeú, que é um povo realmente muito ordeiro, é um povo respeitador, é um povo diferenciado em relação às demais áreas do estado de Pernambuco.
Uhum, sem dúvida. Agora, falando a respeito desses dados, o senhor disse que houve um homicídio a mais em relação ao ano anterior. Esse homicídio a mais, ele é um homicídio a mais em Afogados ou na regional?
Na verdade, quando nós contabilizamos em relação à regional.
A regional, né?
E esse percentual ele representou um acréscimo de 4% em relação a, exatamente ao ano de 2013. No entanto, como eu falei, apesar exatamente desse valor ter sido maior em relação a 2013, mas, no geral, nós tivemos um ano muito positivo. A área integrada 20ª, que a Fogarlhã em Gazeira, aqui com o nosso batalhão, é o representante, é uma área que hoje nós realmente ficamos somente atrás da 23ª de Salgueiro. Uhum. E em relação ao ano 2015, ainda continuamos praticamente com o índice, ele ainda estabilizado. A área de Salgueiro é que esse ano, ela, no mês de janeiro, teve um acréscimozinho que ainda não foi contabilizado ainda no geral. Uhum. Mas ainda continuamos praticamente com uma melhora em relação ao ano de 2014, até porque no mês de janeiro nós batemos a nossa meta, né, de CVLI, que estava estabelecida em 2 e fechamos apenas com 1, que foi o que aconteceu no início do ano, no mais precisamente no dia 2 de janeiro, que foi um homicídio ocorrido em São José do Egito. Isso. Então, nós tivemos uma melhora. Nesse mês agora de fevereiro, estamos na meta.
Houve um homicídio, né?
Exatamente. Tivemos um agora na semana pré, na quarta-feira, na semana pré de carnaval. E, por enquanto, estamos na meta. Pedimos a Deus que fechamos aí até o sábado, dentro da meta, que é exatamente o que estamos esse mês agora. Então, são números. Números são importantes. Números nos dão o norte. Nós não podemos, inclusive, por conta disso, baixar a guarda, né, achar que está tudo maravilhoso. Muito pelo contrário, a gente semanalmente vem efetuando as nossas reuniões com os oficiais e fazendo as avaliações, não só em relação aos CVLIs, mas aos CVPs, né, que são os crimes contra o patrimônio. E tivemos essa semana também recebemos as informações em relação ao ano 2014 e fechamos um ano muito positivo também. E, como eu falei, os números, eles são importantes para nos guiar, eles servem como norte para que a gente não possa guardar a informação e também para que a gente não baixe a guarda. Nós precisamos estar quase que semanalmente fazendo análise dessas informações para que a gente possa melhorar o nosso policiamento e melhorar onde não está bom, né, e pelo menos manter o que a gente vem fazendo de forma positiva.
Falando a respeito da chegada do senhor, o senhor chegou alguns dias aqui na região para assumir o comando, inclusive conversamos aqui sobre isso. Passado esse primeiro período aí, o que é que o senhor já pode colocar como marca do seu comando, alguma mudança do ponto de vista ou da logística, ou do funcionamento do batalhão, da forma de condução dos policiais? A gente sabe que, em linhas gerais, o nosso batalhão tem tido um trabalho exitoso, os números estão aí, confirmam isso também, é um conjunto de fatores e a presença do batalhão aqui está inserida nisso. Mas cada comandante tem sua marca. O que é que o senhor já implementou? Vi que o senhor já teve reunião com a tropa. Como é que o senhor está conduzindo a esses primeiros dias?
Benil, a gente, como nós falamos aqui da vez que viemos anteriormente, nós abrimos um canal de diálogo, né? Fizemos retornar isso, retomamos isso junto aos líderes comunitários aqui da região. É um fator importantíssimo. Fizemos uma reunião no final do mês de janeiro. O comandante aqui da companhia, o capitão Ivaldo, vem retomando inclusive com o calendário já junto a essas lideranças. Nós fizemos uma reunião com o nosso efetivo no início do mês de fevereiro. Fizemos uma reunião geral em que tratamos diversos assuntos, inclusive sobre as ações que já estávamos desenvolvendo na unidade. Falamos sobre o carnaval, né? Conseguimos, no período de carnaval, fazer um excelente carnaval. Não tivemos nenhuma ocorrência de vulto em focos de carnaval, a não ser aquelas ocorrências que nós já temos, que são corriqueiras, questão de ameaça, de vir de fato. No entanto, nenhum de vulto nas áreas de foco de carnaval. Trouxemos o batalhão rodoviário para o período de carnaval. Tivemos um excelente trabalho realizado por eles, uma quantidade muito grande de veículos que foram fiscalizados, uma quantidade de infrações muito grande relacionadas a pessoas não habilitadas, que é aquilo que havíamos colocado na nossa primeira entrevista. Então, a gente considera como positivo os números do carnaval. Nós demos uma dinâmica maior ao nosso policiamento no tocante à questão das abordagens. Estamos fazendo isso em nossas periferias, estamos fazendo isso nos vários bairros aqui de Afogados da Ingazeira, mas também nos demais municípios. Na última segunda-feira fizemos uma operação grande em Tuparetama, na madrugada do domingo para segunda-feira, em razão da feira e em razão também das informações que obtivemos de assaltos em Tuparetama. Temos feito isso em diversos municípios, a exemplo do que fizemos em Carnaíba, recente, em Quixaba. Tivemos, durante o período de carnaval, a prisão de dois elementos que estavam efetuando diversos assaltos em Brejinho e na região ali de Santa Terezinha e de Tapetim. Foram duas prisões consecutivas, praticamente em dias consecutivos, dessas pessoas que realmente vinham efetuando alguns crimes naquela região. E realmente foi muito importante para a área. Temos feito diversas operações em São José do Egito, em Tabira, usando o nosso efetivo do GAT, usando a nossa ROCAM, usando o nosso CEAL de operações. Então, a gente tem dado uma dinâmica muito maior às operações no dia a dia do batalhão.
Muito bem. Vamos a algumas opiniões aqui. Na nossa última conversa, um ouvinte perguntou sobre a história do 190. Tá? O Arthur Santana está dizendo: comandante, bom dia. Queria saber do senhor se o serviço 190 vai passar a chamar aqui em Afogados e região, pois sempre cai em Salgueiro. Muitas vezes o cidadão quer ajudar a polícia e tem essa dificuldade.
Mais uma vez, agradecer o apoio dos senhores, que é fundamental para que a gente possa tomar as nossas decisões à frente do 23º. Sem sombra de dúvida, esse serviço do 190 é uma coisa importantíssima. Nós estamos quase que semanalmente em contato junto com a nossa diretoria técnica da Polícia Militar e estamos fazendo todas as gestões. Eu quero crer que dentro em breve teremos o serviço totalmente ativado em nossa região. Eu estive na última segunda-feira na diretoria técnica em Recife, em conversa com o Major Ranilson, que é o responsável, e exatamente ele me falava que já foi designado uma equipe da Oi, que é a empresa que é responsável por esse serviço para a nossa região, para fazer exatamente o levantamento da necessidade aqui em nossa área, para que eles possam, o mais breve possível, ativar esse serviço aqui na área integrada, na 20ª área integrada aqui de segurança.
Uhum. Muito bem. 3838-1213, o ouvinte continua participando, trazendo a sua opinião e sua pergunta aqui para o nosso comandante. Estamos falando de segurança no programa de hoje. A Aparecida Moraes está em Solidão. Solidão é uma das cidades aqui de área de abrangência, né? E dizendo que seria importante policiamento em áreas urbanas, em ruas da cidade. A Sebastiana, também de Solidão, do sítio Barra, está feliz com o trabalho que a polícia tem feito na região. Hoje, comandante, quais são as áreas, vamos falar agora de efetivo, porque é sempre um dilema, e foi um dilema de todos os comandantes que passaram. Hoje, quais são as áreas na região onde há mais dificuldade de efetivo, onde a polícia tem tido, o comando do batalhão tem tido dificuldade de manter um efetivo constantemente, diante desse cobertor curto que já se colocou, que é o efetivo da PM aqui no 23º Batalhão?
Na verdade, Nil, a gente tem essa dificuldade em toda a área do Pajeú, né? A gente, o nosso efetivo hoje é um efetivo de 255 homens disponíveis, né? No total, nós chegamos a 311. No entanto, esse efetivo, a gente trabalha em média com 255, porque nós temos as situações de afastamentos,
são
em razão.
São
311 o nosso efetivo total. No entanto, nós trabalhamos mensalmente com efetivo em torno de 255 policiais. Isso porque nós temos as indisponibilidades em razão de cursos, em razão de doenças, em razão de férias. E aí, quando nós contabilizamos, a gente tem aí essa queda aí para algo em torno de 255, 260, fica variando nessa faixa. Esse efetivo realmente, ele não é
o ideal
para a área, né? Nós temos uma população hoje que chega próximo aí dos 188, 189 mil na região como todo. Então, realmente, a gente precisava de um acréscimo, de um incremento. No entanto, a gente tem conseguido prestar um serviço em função exatamente daquilo que a gente já sabia quando aqui chegou, que é a questão do grande comprometimento, da grande responsabilidade dos nossos policiais. A gente queria deixar aqui registrado, realmente é uma tropa de muita qualidade, um pessoal muito comprometido com a região. E quando nós fizemos a nossa reunião geral, nós trouxemos aqui o Tenente Coronel Pérez, que veio representando o Coronel Ferreira Júnior, que infelizmente não pôde comparecer, estava participando da reunião do Pacto pela Vida em Recife, e é exatamente isso que ele colocava, do comprometimento de nosso efetivo. E isso se dá em razão, em parte, em boa parte, porque a grande maioria de nossos policiais, eles residem na área. Uhum. Então, é natural que quando os policiais estejam de serviço, que eles queiram prestar o serviço de melhor qualidade. Porque prestando a região como um todo, ele vai estar prestando a si mesmo. Exatamente porque ele reside na região e ele quer exatamente que ele tenha, que a sua família possa ter uma melhor qualidade de vida. Então é natural que ele queira prestar esse serviço da melhor forma. Então, a gente, graças a Deus, consegue compensar com essa situação. Mas realmente em toda a região a gente precisaria desse acréscimo. Eu estava falando aqui ainda há pouco, esse ano nós teremos algumas baixas em nosso efetivo em função da questão de aposentadoria. Nós, inclusive, já documentamos essa situação à diretoria integrada e vamos aproveitar o seminário que deve ocorrer agora no mês de março, mais precisamente, provavelmente no dia 20 de março, o seminário do Todos por Pernambuco, que vai acontecer, vai ter início agora no mês de março, nas regiões, né? E provavelmente a data que ficou reservada aqui ao Pajeú, foi o dia 20 de março. E aí a gente vai aproveitar esse seminário exatamente para fazer as nossas colocações junto aos nossos comandantes. O coronel Ferreira já tem conhecimento disso, mas a gente vai aproveitar a possível vinda do comandante-geral, do chefe do Estado maior, do subcomandante da polícia e também do secretário de Defesa Social, do secretário de Planejamento, para que a gente possa fazer a nossa gestão e trazer as nossas dificuldades. Amanhã mesmo iremos participar de uma reunião, uma grande reunião, que foi convocada exatamente pelo Dr. Lúcio, nosso promotor aqui do município, que também é uma pessoa bastante comprometida com a área do PAGEU como um todo, para que a gente possa já fazer as nossas colocações e atualizar as informações que foram postas exatamente quando teve o último Todos por Pernambuco. Uhum. E esse trabalho é um trabalho importantíssimo, porque ele reúne as demandas como um todo, não só da área de segurança. Tem algumas áreas que elas são integradas, por exemplo, a área de saúde é uma área importantíssima para a segurança pública, a área de educação é uma área importantíssima para a área de segurança pública, são áreas que têm que trabalhar integradas e que a gente vai procurar fazer nossas colocações para que a gente possa atualizar o plano que foi realizado no ano de 2011 e poder já deixar um trabalho pronto para que quando venha a ocorrer exatamente essa reunião da retomada do Todos por Pernambuco, a gente possa ter essas informações totalmente atualizadas. Como eu falei da outra vez que nós estivemos aqui, nós fizemos algumas análises já e podemos fazer alguns incrementos. Então, por exemplo, a gente, apesar da dificuldade que nós tínhamos de efetivo, a gente procurou fazer algumas gestões internas para podermos melhorarmos o nosso policiamento. Por exemplo, a nossa cadeia pública, tanto aqui em Afogás da Ingazeira, como Itabira e São José do Egito, ela funcionava com um policial militar. E aí, após as nossas fiscalizações, as nossas andanças nos municípios, nós pudemos identificar que realmente era um pleito que o pessoal vinha colocando de aumentar o efetivo. E aí colocamos, já a partir desse mês de fevereiro, nossas cadeias funcionando com dois policiais militares. Então, era uma demanda que o público interno já colocava para a gente, e a gente, após reunião interna com os oficiais, nós pudemos fazer algumas gestões, trazendo alguns policiais que estavam no serviço administrativo, exatamente para o serviço operacional, para que a gente pudesse ter essa demanda suprimida e ter tratado a situação, que era realmente uma coisa preocupante, porque nesses três municípios nós tínhamos algo em torno de 25 a 40 detentos, e realmente você trabalhar da forma que vinha sendo trabalhada era uma coisa muito difícil. Então hoje, no mês de fevereiro, nós já melhoramos essa situação. Hoje temos dois policiais trabalhando diuturnamente nessas três cadeias, na cadeia de Itapetim, na de Carnaíba e na de Tuparetama. Nós temos somente um policial militar, mas aí nós temos uma demanda de 4 a 5 presos por cadeia, e aí essa demanda, por enquanto, dá para a gente trabalhar, até porque a gente tem feito várias revistas com os policiais das guarnições diárias, e aí tem ajudado bastante o efetivo da cadeia. Então, pegamos o efetivo do GAT e fizemos uma divisão com a companhia de Itabira e de São José, exatamente para que a gente possa ter uma flexibilidade maior e o GAT fazer incursões em municípios, tanto da terceira quanto da primeira, quanto também até aqui da primeira companhia, né? Nos momentos que a gente entende ser importante, a gente junta os dois efetivos e fazemos uma operação mais pontual em determinados municípios, e a gente tem feito isso, como eu falei, semanalmente. A gente tem feito a leitura das informações semanais, dos dados, tanto de CVLI quanto de CVP, e programamos as operações exatamente nas semanas seguintes.
Falando a respeito dessas demandas que vão ser discutidas amanhã com o Ministério Público, só para que você tenha ideia, o último documento pediu um acréscimo de 375 PMs ao efetivo, que atualmente tem menos da metade do previsto. Daí se imagina como realmente o batalhão tem se desdobrado na logística. A gente conversava antes do início do debate, comandante, e o senhor dizia que, por exemplo, desses novos policiais que foram efetivados aí, ainda não há, mesmo alguns da região, ainda não há perspectiva de vinda deles para engrossar as fileiras do batalhão?
Realmente, Nil, esse pessoal que foi convocado agora para o curso de formação que nós temos hoje, é que esse pessoal, após a formação, eles vão ficar lotados em Recife, na capital. No entanto, aqui eu gostaria de registrar o empenho de Dr. Lúcio, o trabalho que ele vem realizando tem nos ajudado bastante. E aí, o ano passado, antes da saída do então governador Eduardo Campos, quando ele se afastou para a campanha, Dr. Lúcio conseguiu exatamente uma movimentação de policiais militares que trabalhavam em Recife, mas que eram aqui da região, e o batalhão recebeu algo em torno aí de 45 policiais militares. Isso é uma ajuda muito grande para a unidade, e realmente nos ajudou bastante, porque nós tínhamos uma dificuldade, nós tínhamos um déficit, e aí, com essa ajuda aí de 45, nós tivemos uma ajuda muito grande. Dr. Lúcio já está trabalhando exatamente um outro documento em cima já da atual necessidade. Eu já tive um diálogo com ele e foi muito positivo, exatamente, e nós tratamos diversas situações, e eu quero crer exatamente que amanhã voltaremos a tratar novamente a questão. Inclusive, o documento que nós fizemos para a nossa diretoria foi exatamente com base nas informações que foram prestadas não só por nossos auxiliares, mas até pelas informações que Dr. Lúcio nos repassou. Gostaria também de registrar aqui o apoio que eu tenho recebido de todos os chefes de executivos municipais. A gente sabe das dificuldades que os municípios têm passado. Esse ano é um ano muito difícil do ponto de vista das questões climáticas. Sabemos que vai ser um ano de seca muito grande. Aliado a isso, nós temos as questões financeiras. Nós tivemos recentemente vários aumentos, aumento de combustível, aumento de luz. Nós sabemos que o ano também será um ano muito difícil para as prefeituras, mas aí eu queria registrar o empenho de alguns prefeitos que têm nos ajudado bastante. É exemplo do prefeito Zé Patriota, do prefeito Sebastião Dias, que no período de carnaval nos cederam viaturas para que o efetivo do BPRV pudesse atuar. Como eu coloquei ainda há pouco, excelente trabalho realizado pelo efetivo do Batalhão Rodoviário no período de carnaval. Tivemos uma quantidade muito grande de notificações exatamente daquele grupo que nós tínhamos colocado, de pessoas que não são habilitadas, e isso nos ajudou, porque nós não tivemos nenhum tipo de ocorrência envolvendo pessoas alcoolizadas ou pessoas que causassem, de algum modo, algum tipo de acidente. A única ocorrência que tivemos foi em Tabira, mas não teve nenhuma relação. Foi na área urbana de Tabira e não teve nenhuma relação com o carnaval. Realmente foi um acidente, como o próprio nome já diz. Foi uma coisa inusitada. E agradecer o apoio do prefeito de Ingazeira,
Luciano Torres,
que ele nos ajudou com a reforma lá no nosso destacamento, uma solicitação nossa. Agradecer ao prefeito de Guaraci, De Solis, também pelo apoio que vem nos dando, né, nesse período, e aos prefeitos da região como um todo. Realmente a gente vê que os prefeitos são pessoas comprometidas com a segurança e que têm dado total ajuda. Na próxima sexta-feira, nós receberemos a prefeita de Solidão, teremos o primeiro contato. Temos recebido solicitações de outros prefeitos para que a gente possa dialogar. Eu acredito que é aquilo que eu tinha colocado na primeira entrevista que fizemos. Hoje, a gente só tem condição de trabalhar se fizermos exatamente isso que a gente vem fazendo. Conversando, dialogando, não só com o chefe do executivo, mas também com a população. Nós retomamos as operações nas áreas rurais também dos municípios. Nós temos um calendário semanal e que está sendo cumprido pelos comandantes de companhia, não só aqui em Afogados da Ingazeira, mas em Itabira e São José, em que as patrulhas têm feito algumas incursões nas zonas rurais dos municípios. E exatamente por conta disso é que nós estamos colhendo bons resultados. Inclusive a prisão que nós efetuamos, que eu falei aqui ainda há pouco, lá em Brejinho, os dois casos de prisões que fizemos, desses meliantes que estavam assustando a região, efetuando alguns furtos e roubos, foi exatamente em função dessa ativação, desse patrulhamento rural. E aí, exatamente, a importância do diálogo que a gente tem feito quase que diariamente com as lideranças comunitárias, com os nossos comandantes de companhia e com os chefes de executivo.
Muito bem, vamos aqui às questões. Tem, comandante, muita gente falando de trânsito aqui. O Neco Ramos perguntando, há muitas críticas, o senhor deve ter acompanhado, muitos questionamentos sobre o trânsito em cidades como Afogados da Ingazeira e a solicitação, não é, de ou municipalização ou incremento da polícia. O Neco Ramos, por exemplo, pergunta a quem interessa. Ele disse que é uma bagunça no trânsito de Afogados e pergunta como é que funciona, qual é o papel da polícia e o que é que vai caber à prefeitura nessa discussão da municipalização. A Edna Maria está em Carnaíba. Ela está dizendo que em Carnaíba está dando um exemplo de uma rua lá, 4 de outubro. Diz que a prefeitura sinalizou a rua, mas há muito desrespeito em estacionamento e dizendo que muitas vezes o policial passa e vê a situação e não toma uma providência, quer saber o que é que pode ser feito para resolver essa questão. Uma outra opinião aqui do Júnior Finfo, que é um blogueiro aqui da cidade, também nessa mesma linha, pergunta por que o batalhão de trânsito não é efetivado no 23º Batalhão. Quer dizer, o senhor está percebendo que é uma demanda importante nessa área de trânsito, que gera um debate enorme sobre o papel das prefeituras na municipalização e até onde vai a atribuição da polícia. O que é que o senhor diz a esses ouvintes?
Gostaria de antemão agradecer a esses ouvintes. Realmente, quando aqui cheguei, eu tive essa visão, essa preocupação, que realmente o trânsito aqui na região como um todo precisa dar uma melhorada muito grande. É impossível que, no ano, como eu falei na entrevista anterior, mais uma vez aqui fazendo menção, que a gente no ano de 2014 tenha tido mais morte por vítimas de acidente de trânsito do que de vítimas de homicídio. É. Então, realmente, em função disso, nós já fizemos o primeiro trabalho, que foi exatamente esse trabalho conjuntamente com o batalhão rodoviário. Queria agradecer aqui exatamente o empenho do Coronel Ferreira Júnior, junto à diretoria especializada, e nós conseguimos trazer o batalhão rodoviário para o período de carnaval. Como eu havia falado, a gente, assim que chegou, nós documentamos para os prefeitos, né, os munícipes aqui da região, para os promotores, juízes, e pedimos o apoio para que a gente possa trazer e fazer junto com algumas instituições, a exemplo do próprio Batalhão Rodoviário, do Batalhão de Trânsito, da Lei Seca, para que a gente possa ter um calendário mensal e fazermos operações aqui em nossa região. O ideal, realmente, é que tivéssemos aqui um pelotão de trânsito para atuar na região. Infelizmente, em razão exatamente dessa questão de a escassez de efetivo, a gente ainda não tem condição de ter esse pelotão. Eu mantive um contato com a comandante lá do Batalhão de Trânsito, ela inclusive já recebeu o nosso documento lá, e ela falou que tem condição de fazer essas operações se elas forem mensais, né? Até porque o efetivo dela também é um efetivo muito pequeno para tomar conta da capital toda e atuar também na área urbana dos municípios do interior. Então, ela tem interesse nisso, ela me falava exatamente dessa situação, que é bastante positiva. Então, a nossa ideia, já que a gente não tem hoje um pelotão exclusivo para tomar conta dessa situação de trânsito na região, é a gente fazer o que a gente já vem fazendo. As nossas guarnições, elas são armadas com talonário, e sempre que a gente consegue visualizar a irregularidade, é exatamente a gente atuar. Eu vou fazer uma reunião com os comandantes de companhia e vou tratar exatamente dessas questões, aproveitando o ensejo aí da ouvinte que colocou essa situação lá em Carnaíba. Então, a gente vai pedir para fazer um levantamento, saber realmente o que é que está acontecendo e pedir exatamente fazer uma reunião que já vai acontecer agora no próximo dia 3 de março, a nossa segunda reunião com o efetivo, e eu já quero ver se eu já trato essa reunião também falando exatamente dessas questões de trânsito para ver o que é que a gente pode fazer para minimizar. A gente, infelizmente, não tem condição de ter um policiamento exclusivo para o trânsito. Hoje, a gente prioriza a questão do policiamento rotineiro, né, o policiamento realmente voltado para as questões de CVLI e CVP, e a gente, eventualmente, trata as questões de trânsito. Como a gente sempre orienta, que quando feita a abordagem, a gente procure fazer a abordagem pessoal, mas sempre também fazer a abordagem documental, voltando para a questão do trânsito, a gente está sempre fazendo, a gente está sempre extraindo notificações. Mas, infelizmente, realmente a gente não trata com exclusividade ainda essa questão do trânsito. Mas é muito importante que os ouvintes façam essas colocações. A gente tem essa preocupação, porque, inclusive, nós tivemos a oportunidade de trabalhar em momentos anteriores em unidades de trânsito. Então, desde que chegamos aqui, a gente tem tido essa preocupação, que é bastante peculiar e é realmente uma coisa de muita importância.
Quanto à Operação Lei Seca, que esporadicamente está aqui na região, como é que isso depende do batalhão para que ela venha mais vezes? Qual é a periodicidade dessa operação?
Nós pedimos para que realmente tivéssemos o apoio da Lei Seca agora no período de carnaval, mas infelizmente, em razão da grande demanda em toda a região do estado de Pernambuco, principalmente nos locais onde foram considerados como polo, a Lei Seca, infelizmente, não pôde vir para a nossa região. Mas nós, como eu falei aqui, documentamos e pedimos que fosse feito um calendário anual para que ele possa atuar pelo menos uma vez por mês em toda a região aqui do Pajeú. Nós estamos em contato com os órgãos importantes, como a Secretaria de Saúde, o próprio DETRAN, o núcleo que temos aqui exatamente no município, que trata essas questões que são voltadas, inclusive, para as questões envolvendo acidentes com motos. E todas essas pessoas nós documentamos e, por enquanto, ainda estamos aguardando. Eu quero crer que, talvez, já nesse mês agora de março, nós tenhamos já algum retorno e possamos fazer a primeira operação em conjunto aqui na região.
Bom, falando a respeito dessa questão, é importante destacar também que os policiais aqui, eles têm, por exemplo, o bafômetro, né? Nós tivemos algumas ocorrências, inclusive aquele caso do final do ano passado, onde a presença da polícia com o bafômetro foi determinante até para confirmar a embriaguez, que no futuro determinou o indiciamento, em um dos casos aí, por homicídio com dolo intencional, né, comandante? Quer dizer, nos casos de onde a polícia está fazendo esse trabalho de fiscalização, ela tem tido o aparato aí desse equipamento também, né?
Felizmente, nós contamos exatamente com esses aparelhos. Eles são de suma importância para o trabalho da unidade, porque exatamente, como eu colocava, nós temos muitas ocorrências envolvendo alcoolemia. E nessas ocorrências, quando é feito exatamente o teste de alcoolemia e que ele identifica que realmente a pessoa que está no volante, ela está com nível acima do permitido pela legislação, isso facilita na hora exatamente da autuação em flagrante e facilita o trabalho do Poder Judiciário e do Ministério Público durante exatamente o período em que o processo transcorre na Justiça. Né? Realmente é um facilitador. É importantíssimo que nós tenhamos, inclusive, mais aparelhos desse tipo, exatamente para que a gente possa, quando se deparar com esse tipo de situação, a gente fazer o exame e deixar exatamente o registro na hora da autuação em flagrante.
Uhum. Muito bem. Voltando aqui para esse dado estatístico da redução, na verdade, da manutenção. A região do Pajeú, ela manteve os excelentes índices. Na avaliação do senhor, até onde isso faz parte do trabalho preventivo, até onde é perfil da comunidade, de que forma a polícia avalia fatores que levam a nossa região a ser estatisticamente tão tranquila?
Nil, eu não tenho dúvida que esse trabalho só é possível se chegar nele, porque nós temos hoje, graças a Deus, o apoio dos poderes públicos, dos prefeitos, aquilo que eu colocava, do Ministério Público, através da atuação dos promotores da região, do Poder Judiciário, da própria comunidade, principalmente pelo trabalho da comunidade e exatamente pelo comprometimento dos nossos policiais militares. Isso é um trabalho totalmente integrado. Se a gente não trabalhar dessa forma, a gente não tem condição de manter esses índices dos anos anteriores, que na verdade foi uma sequência muito positiva, né? Desde que o pacto começou em 2007, nós tivemos sempre uma melhora. Então, 2008 foi melhor que 7, 9 melhor que 8, 10 melhor que 9, e assim até o ano de 2013. Né? Então, esse trabalho é imprescindível. Nós precisamos estar perto da comunidade, nós precisamos estar perto do poder público como um todo. Então, é assim que nós estamos trabalhando e é assim que nós iremos trabalhar enquanto estivermos aqui à frente do 23º Batalhão. É por isso que nós retomamos algumas atividades que estavam um pouco praticamente paralisadas, né? Exatamente essas fiscalizações nas áreas rurais, essa retomada do diálogo com a comunidade, com as lideranças, porque nós só podemos continuar com os índices que temos, exatamente se a gente puder tratar o batalhão e tratar as coisas de segurança, exatamente com esse tipo de visão e de responsabilidade.
Para a gente fechar, a gente acompanha todo o monitoramento do trabalho da PM através da própria resenha, e não é uma questão de agora, mas sempre nos chama a atenção o aumento, a preocupação com casos relacionados a drogas, comandante. E hoje não se fala só da maconha, você já tem casos envolvendo uso ou venda de cocaína, crack. Como é que está sendo o combate e o que a polícia tem apurado sobre essa questão do tráfico de drogas na nossa região?
Nil, isso é um trabalho diuturno, né? E outra coisa que nos dá uma preocupação muito grande. Realmente, foi uma surpresa para mim aqui na região a gente encontrar uma situação já de crack um pouco evoluída, né? E a de cocaína, ela também querendo evoluir. A gente tem realmente quase que todos os dias, nós temos ocorrências envolvendo apreensão de tanto de adultos quanto de menores, se envolvendo com essa questão de drogas. Nosso trabalho, o trabalho da inteligência também tem sido um trabalho importantíssimo. Nós temos feito um trabalho silencioso, mas um trabalho muito positivo, porque a inteligência ela trabalha exatamente de forma muito silenciosa, mas nós, por conta do trabalho dela, temos feito muitas operações e temos feito um trabalho que tem dado muitos frutos. São muitas pessoas que nós temos feito flagrantes, estão sendo levados à justiça, e a quantidade de droga muito grande que nós estamos retirando das ruas. Mas é exatamente isso, a gente precisa dar informação, é preciso que a comunidade nos ajude nesse sentido, trazendo dados, trazendo elementos de informações do que está acontecendo nos bairros, para que a gente possa fazer esse levantamento e levar o nosso policiamento para fazer exatamente a prisão desses marginais, desses elementos que insistem em trazer para os nossos jovens e para as pessoas adultas o que tem de pior, que é as drogas na região.
Muito bem, para a gente fechar, para quem precisar do atendimento da polícia, quais são os telefones, para onde a população deve ligar na hora que precisar de uma viatura, de um suporte dos policiais, comandante?
Olha, Nil, é importantíssimo que a gente coloque de imediato esse 190 para funcionar. É uma preocupação minha, a gente tem feito muitas gestões, mas a gente coloca aqui exatamente os telefones de nossa central à disposição. Precisamos que as pessoas se comuniquem com a gente para que passem essas informações, porque através dela a gente vai chegar exatamente nos meliantes como um todo. Então nós temos aqui o celular daqui da região, código 87-88-77-0740. Nós temos o telefone fixo 3838-8770-3838-8771. Nossa central trabalha 24 horas atendendo as ligações e é importantíssimo realmente para a gente que a gente tenhamos essas informações para que o nosso policiamento possa atuar tanto preventivamente quanto, se for o caso, repressivamente. E fazendo exatamente a prisão dessas pessoas.
E eu quero aqui agradecer a participação do Coronel Flávio Moraes, comandante do 23º Batalhão, parabenizar pelos números, todo o efetivo. A gente, é claro, como disse o comandante, é fundamental a contribuição da sociedade, do nível, né, de pacificação do povo, mas a gente entende, tem que se fazer o registro de que, diante do efetivo que tem, o nosso 23º Batalhão já faz muito, né, pela comunidade. É fundamental também que haja uma política pública, como tem se cobrado, para melhorar esse efetivo, para dar mais suporte ao 23º. Eu quero aqui parabenizar o senhor e o batalhão por esses índices que são animadores. A gente espera mesmo que se reduzam cada vez mais, como tem se mantido. Muito obrigado, comandante.
Nil, mais uma vez eu queria agradecer o apoio da Rádio Pajeú, exatamente de a gente estar aqui prestando os nossos esclarecimentos. A gente, como gestor público, tem que exatamente, sempre que pode, estar tendo o apoio da imprensa, exatamente para a gente prestar os esclarecimentos necessários e prestar essas informações. A gente tem que trabalhar com muita transparência, com muita lisura, né? Importante, é exatamente o que o nosso governador tem colocado, a gente não pode se eximir de prestar exatamente as informações à população. Então, desde já, mais uma vez, nos colocar à disposição e dizer que a gente está sempre que recebendo sugestões, e aí a gente deixa o nosso canal, o nosso telefone de contato, que é exatamente o código 87-8877-2141, e pede que as pessoas, sempre que puderem, também nos contactem, exatamente para a gente poder melhorar o nosso serviço. E dizer que se hoje nós fizemos e estamos fazendo um bom trabalho, nós devemos exatamente ao grande nível de comprometimento dos nossos policiais, mas também à sociedade do Pajeú. Um bom dia a todos e a gente se coloca à disposição.
Muito obrigado, foi o comandante Flávio Moraes no debate de hoje. Daqui a pouco tem um plantão de polícia. O debate das 10.